Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Uninter em Trânsito. Você que está nos ouvindo aí pela rádio Uninter, você que está nos assistindo pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. E hoje, claro, com uma presença um tanto quanto especial aqui com o Cleomar, né? Cleomar, ele que é coordenador de trânsito da Secretaria Municipal Pública de Foz do Iguaçu, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os processos de gestão, né? Uma pessoa que a gente tem uma grata satisfação, não é verdade, professor Gerson? De estar recebendo representante de uma cidade que faz a diferença. Uma cidade que conseguiu reduzir, né, os números de acidentes por mortes aí no trânsito em 62,7, se eu não me engano, né, Clemar? Aí no número de óbitos. Dentro, professor Gerson, de 110 países, Foz do Iguaçu se destacou, né? E traz exemplo com os programas voltados para o trânsito. Então, Clemar, fala um pouquinho para nós aí sobre você, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de gestão do trânsito.
Boa tarde, professor Valdilson, professor Gerson, toda a rede da Uninter que nos acompanha nesse momento, através da rádio, através dos canais do YouTube. Eu quero dizer para vocês que eu sou o guarda municipal Cleomar Paulo Farias, estou na Guarda Municipal já há 18 anos, em Foz do Iguaçu, e já ocupei algumas funções aqui dentro da instituição, inclusive já fui até secretário municipal de segurança por 3 anos e meio. Atualmente, a minha função é coordenadoria de trânsito. Então, nós fazemos toda a situação de articulação e também planejamos o trânsito aqui em Foz do Iguaçu na questão operacional. Como que nós vamos mobiliar as nossas fiscalizações, quais são as ações que nós estamos planejando durante o semestre, o quadrimestre. Nós estamos aí à frente também de algumas câmaras técnicas, buscando o quê? A gente mudar a cultura do condutor, não só através da fiscalização e da repressão, mas através da conscientização e da educação. Então, nós temos aqui no município de Foz do Iguaçu a educação para o trânsito muito presente. Nós temos aí servidores que atuam na Escola de Trânsito Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, pegando lá a sementinha, que são as crianças, os jovens, para que a gente possa estar conscientizando cada um na sua faixa etária, explicando para eles o que é ser um condutor responsável, um condutor consciente. Porque a gente sabe que a cabecinha da criança é como uma cidade em desenvolvimento. Para você construir um prédio com uma cidade que está começando, ela é mais fácil, você tem espaço. E já quando a pessoa é mais adulta, já está ocupado com uma grande cidade. Você tem mais dificuldade de conseguir ensinar algumas coisas, por assim dizer. Então, nós trabalhamos muito forte a educação para o trânsito aqui no município. Nós temos as câmaras técnicas que fazem a análise de tudo que está acontecendo no município. A cada trimestre a gente se reúne, faz a análise dos dados, verifica os óbitos que ocorreram, por que ocorreram esses óbitos, e a gente tenta dar os encaminhamentos aí através do programa Vida no Trânsito, que, como os alunos devem saber, é um programa do Ministério da Saúde, que o município aderiu. Então, no município, a secretaria responsável por esse programa é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós auxiliamos através da nossa expertise, ou nós temos a participação não apenas do município, nós temos os órgãos estaduais, o DETRAN, a Polícia Militar, o IML, nós temos órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o DENIT, nós temos a Secretaria Municipal de Segurança. Então, são uma série, a autarquia de trânsito do município, onde nós conseguimos coletar informações de todos esses órgãos, e a gente tenta sintetizar isso e traduzir para a sociedade o que está sendo feito e o que pode ser melhorado.
Certo, Clemar. Se você pudesse fazer uma análise agora, antes de instalar o PVT, de ser colocado na cidade, e depois, quais foram as grandes mudanças que tiveram?
Então, professor, não só o PVT, mas Foz do Iguaçu também tem um mecanismo fantástico, que é o GGI, GGM, o Gabinete de Gestão Integrada. O que, que significa isso? É um órgão colegiado que fica aqui alocado na Guarda Municipal, e nós temos guardas destinados apenas para atender ao GGI, onde nós conseguimos fazer reuniões com os órgãos, com os gestores, e encaminhar as demandas. Então, como que a gente consegue... A gente não pode ter um conhecimento empírico. Ah, vamos atender ali, apagar um incêndio, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais claro. Ou apagar um incêndio. Ah, pegou fogo ali, vamos lá. Não. Nós temos que trabalhar com planejamento. Nós temos que trabalhar com estratégia. Nós temos que saber aonde precisa ser enfrentado cada questão. Então, o Gabinete de Gestão Integrada, ele já municia os gestores. Por exemplo, se o comandante da Polícia Militar aqui, do 14º Batalhão, ele dissesse assim, eu quero saber qual região da cidade está ocorrendo determinado indicador de crime e quais são os horários. O gabinete vai, através da Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico, a CAP, vai buscar essa informação e vai dizer, ó, comandante, o bairro é X, o dia é tal e o horário é tal. O que o senhor precisa fazer é direcionar o policiamento e reforçar nesse momento. Então, as ocorrências caem em determinada região da cidade e aumentam nessa região em tais dias. Isso é trabalhar com estratégia, trabalhar com expertise, trabalhar com inteligência. E no trânsito não é diferente. Nós temos aí milhares de acidentes de trânsito que ocorrem, acidentes de pequena monta, acidentes de grande monta, acidentes com vítimas e acidentes sem vítimas. E o mais triste que é o com vítima com óbito. Então, o que, que nós passamos a trabalhar com o PVT a partir de 2015? Olha, pessoal, a gente precisa trabalhar com união de esforços. Nós não podemos ter apenas a guarda municipal chegando, isolando o local, aí chega o pelotão de trânsito, faz o croqui do acidente, aí o IML vem, recolhe o corpo, leva embora, daí a Polícia Militar tem uma estatística, a guarda municipal tem outra, o IML tem outra, daí a pessoa não veio a óbito no acidente, mas veio a óbito posterior no hospital municipal, e aí a Polícia Militar não registra aquela situação como um óbito de trânsito, porque a pessoa não faleceu no local, mas faleceu em decorrência do acidente. Então, o que, que o PVT faz? Ele junta essas informações, ele vai lá, analisa, por quê? Porque cada agência tem a sua estatística, cada agência tem os seus dados. Então, o que, que nós vamos fazer? Houve um acidente onde a pessoa saiu em estado gravíssimo para o hospital? Houve. Vamos monitorar no hospital. Olha, infelizmente, 10 dias depois ela veio a óbito. Esse óbito foi ocasionado por trânsito. Então, ele tem que contar na estatística de trânsito. E o que, que o PVT vai fazer? O PVT vai se reunir e vai dizer, olha, no cruzamento da Avenida X com Y, ocorreram já 10 acidentes, e dos 10 acidentes nós tivemos um com vítima fatal. O que, que está contribuindo para que ocorram os acidentes nesse local? Qual foi o horário? Ah, geralmente o horário é de manhã. Então, de manhã as pessoas estão deslocando para o seu trabalho. Por que está acontecendo? Excesso de velocidade. O que, que nós temos que fazer naquela via? Então, nós vamos ter... Foi um atropelamento? Vamos fazer uma faixa de pedestre elevada para que os condutores reduzam a velocidade. Vamos aumentar a sinalização, reforçar a sinalização existente no local. Vamos pedir ao poder público que instale uma sinalização semafórica. Se for no período noturno, será que está faltando iluminação naquele local? Vamos demandar ao setor competente do município. E o município é um ator muito importante nesse processo. Por quê? Porque o gestor municipal, o prefeito municipal, ele está mais acessível ao cidadão do que o governador do estado. Para um cidadão, o cidadão não consegue chegar até o governador e ir em Curitiba para levar uma demanda para um deputado estadual. Aqui não, o município ele está muito próximo. Ele está próximo do vereador, que é o seu representante no legislativo. Ele consegue encontrar o prefeito com mais facilidade. Então, o município ele acaba tendo que ser o ator principal nessas demandas. E ele tem que acabar dando as respostas. Então, quando a gente cobra o prefeito para determinada situação, o prefeito assume aquela responsabilidade de ir até o governo do estado e dizer, olha, eu preciso que a gente faça a iluminação da PR número tal que cruza o meu município. Ele chama o deputado federal e diz, olha, a entrada do município aqui, nós precisamos reforçar a iluminação pública, porque nós estamos tendo muitos atropelamentos. Aí vem o questionamento, mas muitos quantos? Aí ele vai puxar a nossa estatística e vai dizer, olha, muitos 10 que ocorreram em dia tal, devido a isso, devido àquilo, devido a isso, devido a isso, a vítima é essa, a idade dela era essa, o horário que aconteceu foi esse, e nós estamos aqui tentando prevenir acidentes e pedindo isso. Porque se você não tem subsídios, a sua argumentação fica vazia. Quando você não tem dados, quando você não tem informações precisas e claras, a sua argumentação não se sustenta. E quando você leva objetivamente lá a informação coletada pelo programa Vida no Trânsito, das câmaras técnicas, onde a gente subsidia isso com documentos oficiais do IML, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, você tem o Estado informando situações para o próprio Estado. E essas informações se perdiam. Então, cidades onde não existe esse trabalho de acompanhamento, de planejamento, a gente não consegue ter uma estratégia para poder vencer esse problema, né? Às vezes me perguntam, Foz do Iguaçu saiu de 88 óbitos no trânsito para 33, né? Aí, tá ótimo. Não, não tá ótimo. O ideal é zero. A gente tem que entender por que que aconteceu 33 óbitos, né? O que que poderia ter sido feito para se evitar esses óbitos? Ah, mas ele bateu embriagado. Então, nós falhamos em alguma coisa. Nós falhamos em fiscalizar a lei seca, nós falhamos em conscientizar o condutor de não beber e dirigir, nós falhamos naquele determinado ponto ali que tinha uma curva onde não tinha um anteparo para evitar que ele capotasse o veículo. Nós temos que buscar soluções, né? E é um trabalho que ele é contínuo e ele não pode parar. Então, às vezes chegam ações como o Maio Amarelo, né? Aí o pessoal se desespera, né, em algumas cidades. Meu Deus, o que que nós vamos fazer? Nós já sabemos o que que nós temos que fazer. Nós já temos as ações pontuadas. Nós precisamos atacar aqui, nós vamos fazer uma conscientização ali. Aqui em Foz do Iguaçu, se eu estiver falando muito, me interrompa, tá, professores?
Não, imagina.
Eu falo bastante. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um problema sério. Porque a cidade ela é de médio porte, e com a pandemia iniciou-se uma febre, uma corrida pelos deliveries. Então, muitos jovens, a grande maioria jovens, eles estão comprando motocicletas e fazendo as entregas. Então, louvável, estão buscando uma atividade econômica para o seu sustento, isso a gente aplaude. Mas a gente sabe como é que é jovem. Né? O jovem ele acha que ele é de aço, que ele é indestrutível, que ele pode romper qualquer limite, que ele pode fazer uma roleta russa e não respeitar um semáforo fechado, e ele faz uma curva que deveria ser feita a 40 por hora, ele quer quilômetros por hora, ele quer fazer a 60 para ver até onde é o limite da moto dele, e aí ocorrem aqueles acidentes terríveis, né? com amputação de membro, e aí aquele jovem vai carregar aquela sequela para o resto da vida. Isso é um ponto. Isso é o que nós estamos enfrentando no momento. E, além disso, agora aqui também tem uma febre de alterar a característica do veículo e colocar descarga livre. Então, passa aquela motocicleta à noite, né? Isso aí deixa o pessoal ficar louco. A sociedade não tolera, a sociedade repudia isso. E cobra de nós, as autoridades constituídas, que tenhamos uma providência, né? Então, aí a gente vai fazendo links, né, no raciocínio. A gente fiscalizava, pegava essa motocicleta e levava até o depósito. Recolhia o depósito, aplicava as infrações, ele ia ter toda essa situação. Aí, a Lei 14.071 alterou o Código de Trânsito, dizendo que não poderá o agente deverá, sempre que possível, liberar o veículo no local, autuando o infrator, desde que o veículo não ofereça risco à segurança, e fazendo a multa, a autuação regularizadora. Então, o que que acontece hoje, professores? Se eu abordar um veículo com descarga livre e ele só tiver esse problema no veículo, ele não está oferecendo risco à segurança, né? O que que eu vou ter que fazer com esse condutor? Eu vou fazer uma notificação para ele, vou aplicar um prazo para ele apresentar o veículo para a vistoria para regularizar, e ele vai embora. Ele vai sair na frente do agente de trânsito, acelerando o veículo e fazendo aquela algazarra que ele já vinha fazendo. Então, assim, quando me pergunto, o código melhorou? Em alguns aspectos melhorou, mas em muitos aspectos, a 14.071 veio a prejudicar o serviço do agente de trânsito. Porque quando a gente pensa em modificar uma norma focada em apenas um caso concreto, a gente tem que lembrar que isso vai abranger todas as situações que aquele artigo disciplinava. Então, como eu sempre brinco, né, o Brasil é continental. Às vezes o deputado estadual, o senador, ele propõe um projeto de lei que vai beneficiar lá, que ele é muito positivo para a localidade dele. Mas se ele pensar no contexto continental do país, lá na cidadezinha, lá no Rio Grande do Sul, aquilo ali pode ser que não seja bom. Então, essa alteração que eu exemplifiquei para os senhores aqui, para a nossa realidade, foi péssima. Nós estamos fazendo a fiscalização de trânsito, fazendo a regularizadora, e eles não estão trazendo o veículo para regularizar. Vai ser aplicado um bloqueio administrativo, mas quando? Quando que nós vamos pegar esse veículo novamente? Então, a sociedade clama por respostas urgentes. E a gente, como gestor, né, falando um pouquinho do curso, a gente fica nessa situação, né? A gente tem que dar resposta para a sociedade e a gente tem embasamento em lei, mas a sociedade às vezes não consegue entender isso. A sociedade quer que a gente dê uma resposta, mas a gente como operador da lei, a gente tem que observar a lei, a gente não pode infringir a lei. A vontade era pegar aquele veículo, levar para o depósito, mas agora não pode mais. E explicar isso para a sociedade é complicado.
Nossa, excelentes palavras, Clemar. Você falou tudo, principalmente a questão ali de, muitas vezes olhamos, né, o condutor infrator, ele olha ali para o agente de trânsito, para o guarda municipal, para o policial militar, enfim, como a indústria da multa. Né? Ele pode ver, o professor Gerson tem muita experiência assim, professor, mas entende-se como a indústria da multa. Mas não, cabe nós, gestores, agentes de trânsito, fazer diferente, e é o que vocês fazem. Em vez de punir, primeiro vocês educam. Estou te dando chance, tem toda uma visão estratégica, né? E outro ponto que você colocou ali, interessante, é a questão dos jovens. Né? Grande parte do número de sequelados, acidentados, são jovens. Né? Mas o porquê? Porque se acham super-homem. Né? Pega as motos com descarga livre, principalmente agora na pandemia, que aumentou o número mesmo de motocicletas. Né? Então, a gente entende essa questão, principalmente quando tem um gestor ativo, né? Embora muitas vezes a gente não vê isso acontecer, né? Conhecendo a realidade de todos os municípios. Mas o município que faz a diferença é aquele que sim, né? Que tem toda a unidade integrada. Professor Gerson?
Só tenho a compactuar com tudo que o Cleomar nos falou. O Cleomar, na verdade, nos deu uma aula de gestão de trânsito aqui municipal, né? Uma aula de gestão integrada, uma aula de gestão estratégica, porque realmente o Cleomar fala com quem tem um olhar da prática do dia a dia numa cidade. E só lembrando aos nossos colegas, Foz do Iguaçu é uma cidade fronteiriça, onde estão presentes todas as polícias do Brasil, todos os órgãos do Brasil estão presentes. É uma cidade que recebe um fluxo turístico o ano inteiro, e em datas especiais, no julho e final de ano, a população de Foz do Iguaçu aumenta, triplica às vezes, e é uma cidade realmente que tem o trânsito também de pessoas de outros países, como o pessoal do Paraguai, da Argentina. Então realmente são muitos desafios em Foz do Iguaçu, e o Cleomar nos deu notícias assim muito, muito avissarezas, no sentido que a gestão está muito, mas muito bem encaminhada, e principalmente priorizando a vida, que eu acho que isso é fundamental, priorizando a vida e se preocupando com cada vida no trânsito. Então, para nós, realmente é uma satisfação enorme ouvir esse relato, Cleomar, da tua expertise, da tua experiência e da tua preocupação com o trânsito, vivendo o Maio Amarelo, vivendo a Semana Nacional do Trânsito, vivendo o trânsito, que é isso que nós gostaríamos de ver em cada gestor no nosso país, gestor que está preocupado com o trânsito, que está preocupado em salvar vidas.
Isso aí. Professor, estamos caminhando para os minutos finais. Passou rápido, né? Hoje acho que foi assim, um tiro. Então, Clemar, gostaria que você fizesse as considerações finais, né? E depois a gente faz o encerramento.
Perfeito. Muito obrigado, professor Gerson, professor Valdilson. É isso aí mesmo, professor. Aqui em Foz do Iguaçu, a população flutuante ela é enorme. Nós temos que administrar os estrangeiros, os paraguaios, os argentinos que circulam aqui nas vias do município. Nós temos que também orientar, fiscalizar e representar bem o município perante os turistas que vêm a Foz do Iguaçu. Nossa atividade econômica, o carro forte é o turismo, então eles vêm a Foz do Iguaçu. Nós temos que... Como é que nós vamos pegar e falar assim, olha, você entrou numa rua de contramão, e falou, mas eu não sou da cidade. Então, nós temos que ter esse bom senso, esse tato também de conseguir gestionar o trânsito de uma maneira leal, cordial, respeitosa com as pessoas, né? E ter esse cartão de boas-vindas de Foz do Iguaçu com o trânsito. Como eu disse, né, nossos desafios são enormes. O gestor, o trânsito para os alunos, né? O trânsito, ele é fantástico, você se apaixona pelo trânsito, você começa a entender as regras, o porquê, criar os links das situações. E eu digo, ser gestor é um desafio. E ser gestor de trânsito é um desafio gostoso, porque quando você consegue superar algumas demandas, alguns problemas, você se sente realizado. Você olha assim para a frente de uma escola e diz assim, olha, eu consegui, através do encaminhamento, que aqui fosse colocada uma faixa de pedestre elevada, onde as crianças podem atravessar com segurança, onde tem um local previsto para os veículos dos pais estacionarem, as crianças descem por uma calçada. Aqui nesse ponto aqui já morreu várias pessoas, mas não vão morrer mais, porque a gente, através do nosso trabalho, conseguiu melhorar a sinalização. Então, sem mais delongas, eu digo para vocês, eu fico muito realizado em trabalhar na área de segurança pública e colaborar com o trânsito. Eu acho que o papel de cada um de nós aqui na sociedade é deixar um pouquinho melhor para os próximos. E nosso trabalho aqui, aí eu não digo do Cleomar, eu digo do PVT, de todos que compõem a rede PVT aqui no município, de todas as secretarias, nós estamos trabalhando e trabalhando forte para que isso continue caindo os números de óbitos e a gente possa ter um trânsito cada vez mais seguro, com condutores realmente conscientes, para que aí sim a gente possa falar assim, Foz do Iguaçu é um exemplo nacional. Obrigado.
Isso aí, nós que agradecemos, Clemar, deu uma aula, como o professor Gerson falou, sobre gestão. Né? Parabéns você, toda a sua equipe, tá? E sinta-se sempre convidado a participar conosco nas aulas interativas, palestras, né? Será o primeiro de muitos encontros que teremos aqui na Uninter. Né? A Uninter que tem polos no Brasil inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, enfim, né? É claro que temos poucos alunos nos outros países em trânsito, mas os poucos que retornarão para o Brasil e farão a diferença também, né? Um abraço também ao inspetor
Cadaval.
Isso, um abraço para ele também e para toda a sua equipe. Professor Gerson?
Não, realmente só tenho a agregar as palavras do professor Waldilson, elogiando realmente a sua participação, Cleomar, realmente foi uma aula, assim, foi um privilégio ouvi-lo, uma pessoa que realmente tem experiência, tem a prática, enfim, tem e gosta daquilo que faz, isso é o diferencial. Então foi uma satisfação, tenho certeza que nossos alunos, nossos ouvintes adoraram a sua fala, e como o professor Waldilson disse, é o primeiro de muitos encontros que virão pela frente. O Cleomar para ser nosso parceiro a partir de agora dessa luta pelo trânsito. Muito obrigado, Cleomar, e agradeço a todos por estarem conosco. Muito obrigado.
Sim, pessoal, até mais. Forte abraço.
Programa Trânsito e Mobilidade.